Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso primeiro podcast Provocações, né? Podcast, ele é uma criação aí de alunos do ensino médio de Lagoa Formosa, de ambas as escolas estaduais, né? Escola Nossa Senhora da Piedade e Escola Coronel Cristiano, né? Nós temos aqui como convidados desta tarde maravilhosa, né, de segunda-feira, minha querida Erlen Amaral, aluna do terceiro ano do ensino médio da Escola Nossa Senhora da Piedade. Tudo bem, Erlen? Como você tá, minha filha?
Ah, tô bem.
Como é que tá essa luta aí com pandemia, com pet, com aula online? Como que você tá?
Ah, complicado. Saudade das aulas presenciais.
Nossa, nem me fala. Eu estou com saudade do lanche. Principalmente, o lanche da escola, que é
Também.
maravilhoso. E temos aqui também a minha querida Lorri, aluna do terceiro ano da Escola Coronel Cristiano, né? Lorri, como que você tá, minha querida? Como que está a pandemia?
Na medida do possível, eu estou bem.
E assim, o que que você tá achando aí dessa pandemia, aula online, pet?
É uma realidade muito nova para os alunos e é um período também que demanda muita disciplina por parte do aluno.
Lorri, assim, você imaginaria que um dia a gente ia viver esse momento assim de pandemia? Parece coisa de filme, né? O que você tá achando isso aí?
De forma alguma, a gente estuda isso na história, como, por exemplo, a peste negra, a que ocorreu entre 1918 e 1920, que foi a gripe espanhola, e a gente enxerga isso como realidades muito distantes e a gente nunca imagina que isso pode acontecer com a gente. E eu creio que para 2020 todo mundo tinha planos, tinha projetos, tinha sonhos e todos tiveram que serem cancelados por conta da pandemia.
Pois é, né? Olha aí, ó. Na verdade, Lorri, eu acho que esse período de pandemia nos ensinou a ter um pouco de gratidão, né? Porque a gente começou 2020 querendo tanta coisa e o 2020 cancelou tudo, né? Nem tinha.
Cancelou todos os planos, projetos.
Vocês aí que estão no terceiro ano do ensino médio, fazer formatura, fazer mico, 2020 cancelou tudo.
Tudo
Então,
isso foi cancelado.
foi cancelado e a única coisa que restou é agradecer pelo que tem, né?
Sim, com
Agradecer pelo que
certeza.
tem. Show de bola. Estamos aqui também, gente, com o meu querido Luiz Felipe. Luiz Felipe, ele é aluno do terceiro ano do ensino médio da Escola Nossa Senhora da Piedade. Tudo bem, Luiz? Como é que você tá, meu querido?
Tudo bem, Thiago, e com o senhor?
Uai, cara, eu tô bem, graças a Deus, né? Hoje é uma plena segunda-feira de dezembro, né? Se estivéssemos aí no período normal de aula, eu estaria corrigindo provas nesse momento e contando os minutos para entrar de férias. Mas como nós estamos aí nessa realidade de pandemia, nós temos aí mais 40, 50 dias de aula, né? Porque o ano letivo ele vai terminar no final de janeiro. Então, assim, eu tô um pouco acostumando, viu, Luiz, com essa realidade nova aí. E eu sei, o que que você tá achando dessa pandemia, de estudar na quarentena? Como que tá?
Olha, não tá fácil focar nos estudos, focar nas outras tarefas, ainda mais aluno de terceiro ano que já tem um monte de preocupação na cabeça. É puxado.
E você acha que assim, é claro que vai afetar um pouco. Mas você acha que o fato de 2020 ser um ano assim, de pandemia, de ensino remoto, isso vai afetar muito a sua preparação aí para o Enem?
Eu acho que não. É uma questão que depende muito do aluno querer realmente se esforçar. Se o aluno quiser, ele consegue se preparar até melhor do que na escola.
É verdade, né? Mas assim, eu fico pensando que o aluno tem que ter condição, né, cara? Ele tem que ter as ferramentas, ele tem que ter uma internet boa, né? Eu não sei se vocês estão usando computador ou celular, mas assim, nem todos têm acesso a isso, né, Luiz? Então, acaba que a concorrência vai ficar um pouco desleal, né? Você não acha?
Sim, nesse sentido, são muitos, inclusive, os alunos que vão ficar prejudicados, porque não tem acesso à internet, não tem acesso a um material adequado, não tem acesso a um apoio para realmente se dedicar aos estudos.
É verdade, né? E assim, eu queria que nesse podcast a gente focasse um pouco na realidade da educação na pandemia, né? Nessa realidade, a gente vai falar um pouco da realidade dos estudantes, que é a realidade que vocês estão vivendo, né? E falar um pouco também da realidade dos professores, né? Porque a vida dos professores, ela mudou, né? Significativamente, né? Ela mudou muito mesmo. É, imagina um professor aí que está na sala de aula 25 anos, 20 anos, né? Não dá conta nem de arrumar um data show na sala e agora ele se vê obrigado a trabalhar o tempo todo com o computador. Então, assim, isso mudou totalmente a perspectiva de quem está na área da educação, né? E aí eu queria perguntar para vocês, né? Queria perguntar assim, de forma bem geral e ao mesmo tempo livre, né? O que que vocês têm percebido aí desse período aí de pandemia? Né? O que vocês têm percebido, Luiz, Lorri e Erlen? Esse é o momento que. Pode falar.
Posso falar, Tiago?
Fica à vontade, Lorri.
Eu gostaria de falar da minha perspectiva sobre esse período, me baseando em uma pesquisa que eu fiz. Segundo o Instituto Conselho Nacional da Juventude, esse instituto em parceria com outros institutos, fez uma pesquisa com 33 mil alunos, e desses entrevistados, 30% pensaram em deixar a escola durante a pandemia. E 49% dos entrevistados pensaram ou ainda pensam em desistir do Enem. Então, a minha percepção sobre esse período é que muitas pessoas ficaram desanimadas, ficaram frustradas e às vezes até mesmo pensam em desistir do vestibular.
É, isso aí é muito chato, né, cara? Porque, assim, educação é um direito de todos, né? Educação é um serviço essencial e, de repente, parte da população simplesmente desiste, né? Desiste. Tá certo, né, gente? Que estudar em casa ninguém tá preparado para isso, mas, assim, educação é algo que tinha que ser levado a sério, né? Ser levado muito a sério. Mas, assim, vamos colocar do lado de vocês, né? De vocês, estudantes. É chato estudar online? Como é que é? Me conta aí.
Eu, particularmente, acho bem mais chato.
Pois é, Ellen, o que que você sente falta?
A aula presencial, eu prefiro porque eu acho que a gente absorve muito mais. Principalmente porque muita gente, tipo eu, por exemplo, eu trabalho, nem sempre eu posso acompanhar a aula ao vivo, quando o professor está fazendo uma live. E depois, para fazer atividade, meio que isso faz falta. Na escola, não. Na escola, a gente está ali, a gente dialoga. É claro que dá para fazer isso através das plataformas de aula online, mas acho que na escola, pessoalmente, não é a mesma coisa. Eu sinto falta disso. Como o Elohim falou, muita gente pensou em desistir. Eu fui uma das que pensou em reprovar para eu poder fazer de novo o ano presencial.
Pois é, Erlen, você falou um negócio aí que eu achei super interessante, né? A questão do trabalho. É, a gente tem notado que os alunos, durante a pandemia, eles têm se direcionado para o trabalho, né? Parece que a família não está querendo ver o filho em casa, né? Ou às vezes até o próprio aluno está querendo ficar ocioso em casa e está procurando alguma coisa para fazer, né? Você já trabalhava? Você começou agora? Como que foi isso aí?
Não, eu já trabalhava. Inclusive, eu comecei a trabalhar em janeiro. Eu até pensei em como que ia ser escola e trabalho. Não, esse não foi meu primeiro emprego. Mas aí, quando veio a pandemia, aí eu tive que parar de estudar e focar mais em trabalho. Foi meio que um choque, eu não esperava.
É verdade, né? O Luiz e Lorri, né? Vocês dois não trabalham, não, né? Como que ficou?
Não, eu não trabalho, Thiago.
Pois é, e assim,
Não, também não.
vocês acham que a rotina na casa de vocês Ficou muito diferente? Como que vocês lidou com esse negócio de ficar em casa e não ir para a escola? Como é que foi?
Na minha opinião, eu acho que o ambiente de casa complica um pouco para o aluno, porque é um ambiente que você está mais acostumado a descansar, a se entreter, você não consegue se focar o dia inteiro fazendo as atividades da escola, estudando. É uma questão bem complicada.
Pois é, cara. E você tem irmão, Luiz? Você não tem, né? Você é filho único, né?
Isso.
Não, então você tem sorte, então, né? Difícil é quem tem irmão. Que você tá aqui assistindo uma aula online, de repente tem alguém fazendo barulho do outro lado, né? Por exemplo, a gente tem reunião na escola semanalmente. Aí, na hora que uma professora tá falando, passa um caminhão na rua e fica aquele barulhão, né? Então, assim, aí eu tô dando aula aqui em casa. Tem dia que eu tô dando aula aqui e a minha mãe aparece no quarto querendo arrumar as coisas e tal. E assim, querendo ou não, parece que invade o espaço da sua casa, né, cara? Até o seu computador, o seu celular, os meninos estão falando que a memória do celular tá enchendo, porque não aguenta de tanto enviar atividade, receber atividade, né? Querendo ou não, isso fica muito chato, né? Ô, Lohri, você tem cara de ser mais caseira, né? Como que você lidou aí com essa pandemia, ficar em casa?
Olha, apesar de eu não trabalhar, eu tinha um ritmo antes da pandemia. Então, eu acordava todos os dias, 5h30 ou 6 horas. Tinha aquele hábito de estar indo à escola. Depois, chegava à tarde e fazia deveres. Então, à noite eu já estava cansada. E aí vem a pandemia e acontece que o meu relógio biológico foi todo desregulado. Eu agora não consigo acordar todos os dias às 6 horas. E eu fico o dia inteiro em casa, então isso atrapalhou muito na minha rotina, no meu ritmo e até no meu sono.
Pois é, Lori, e assim, a gente percebe que muda. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que vocês três são alunos assim críticos. O sistema remoto é mais fácil ou mais difícil? O que que vocês acharam?
Tiago, depende da realidade do aluno. Porque para o aluno que não tem o acesso adequado à tecnologia, a uma internet de qualidade, é muito mais difícil. Agora, para o aluno que já tem todo ali um canto de
Não,
estudo
mas assim, eu
separado.
não falo nesse sentido, não. Eu tô falando no sentido assim, de conteúdo. Por exemplo, o trabalho que você tinha para poder passar nas matérias presencial é menor ou maior agora no online?
Olha, eu acredito que é mais difícil. É mais difícil porque nem sempre as videoaulas vão contemplar de fato a sua necessidade como aluno. E quando então você tem que fazer um dever, um trabalho, às vezes isso dificulta.
E aí, o que vocês acham? Erlen, Luiz, é mais fácil ou mais difícil passar?
Eu concordo com a Lohri. É mais difícil. Na minha opinião, os PETs, eles não chegam a abranger todo o conteúdo, que inclusive cai nas atividades. Fica muito vago, alguns não têm conteúdo suficiente, abordam atividades totalmente diferentes.
Pois é, cara, essa semana, né? Eu não sei se foi com vocês ou foi com o segundo ano, acho que foi com o terceiro ano mesmo, filosofia. A gente foi fazer uma atividade lá que falava sobre a questão de reconhecer os quilombos, né? As comunidades quilombolas. E aí, tipo assim, o Pet veio falando de maneira geral, aí quando chegou o exercício era uma questão específica do Enad, e aí para fazer o exercício você tinha que conhecer a lei na íntegra, né? Então, tipo assim, igual que você tá falando, né, Luiz? Como que você vai fazer uma atividade sendo que o PET ele não te dá o suporte necessário, né? Então, eu fico pensando comigo, lá na escola tem quase 200 alunos que pegam o PET impresso. E esses que pegam o PET impresso, porque não tem acesso à internet, não tem acesso, né? Às vezes mora na zona rural. Então, assim, como que ele vai fazer essa atividade? Né? Se nem o PET não abrangeu, né? Então, assim, é muito falho, né? É muito difícil, né? Entretanto, a gente sabe que tem aqueles alunos que pegam tudo na internet pronto, só copia e manda, né? Por exemplo, tem aluno na escola que uma semana, por exemplo, o PET 7 saiu hoje. Quarta-feira que vem ele já entrega tudo pronto, né? Porque ele acha tudo na internet e ele só coloca no PET e vambora, né? Então, assim, para alguns alunos ficou mais fácil, porque a internet permite. E para outros que realmente, né, se dedicam a estudar, que eu acho que é o caso de vocês, parece que fica mais difícil, né? Mais difícil, né? Então, assim, é bem interessante essa dinâmica, né, de como que a educação vale. E você, Erlen, você achou mais fácil, mais difícil?
Ah, eu acho que isso aí varia de cada um. Eu, por exemplo, achei tão diferente numa questão, tipo assim, eu não sei se foi o primeiro ou o segundo PET. Em biologia, eu lembro que as questões eram tudo de marcar. Meio que em uma folha dava para colocar o PET inteiro. Colocava, tipo, a letra certa, tudo só em uma folha. E na escola, não é assim. Tipo, um PET equivale a um mês. Em um mês, a gente não estuda só isso. Em um mês, a gente estuda muita coisa, é muito mais vasto. E no PET fica muito vago, porque eu não acho que só aquilo abrange tudo que vai ter, tipo, em uma prova, um teste, em um vestibular. Eu acho que ficou um pouco mais complicado.
Ficou verdade, né? O pessoal,
Então,
essa eu
do
ficou.
aprendizado, ficou mais complicado. Questão de fazer, aí eu já acho que para quem tem as condições, ficou, foi mais fácil.
Não, e assim.
Inclusive, eu acho essa questão é bastante complicada, porque no mesmo PET, cada semana traz um assunto diferente. Eu acho que, na minha opinião, os PETs deviam pelo menos trazer um único assunto por PET e ir desenvolvendo esse assunto ao longo das semanas, porque o aluno não vai conseguir aprender nada estudando um assunto diferente cada semana e fazendo três, quatro atividades sobre esse assunto. Ainda mais se ele tiver a oportunidade de pegar as respostas da internet.
É verdade.
Exatamente.
O pessoal, na verdade, eu penso o seguinte, né? Eu gosto de trabalhar com a realidade. Não adianta a gente idealizar muito, né? Não adianta. Suponhamos, né? Vou te dar um exemplo aqui, Lorri, que eu te admiro muito, né? Assim como os demais aqui. Lorri, se você fosse ministra da Educação do Brasil, né, ou secretário de educação, né, ou secretário de governo de educação, e a pandemia viesse, e a bola viesse para você, tipo assim, resolve isso aí, né, mantém a educação, mesmo com as pessoas não podendo ir para a escola. Você faria algo diferente que o estado de Minas fez? Ou o que que você acha que seria a educação, o melhor tipo de educação na pandemia? Queria que vocês resolvessem, porque falar mal do PET é fácil, né? Mas e aí, o que que vocês fariam de melhor? O que que vocês acham?
Então, Thiago, já que a nossa crítica é justamente pelo fato de que a gente tem, no caso de Minas Gerais, PETs que vêm com matérias muito resumidas, extremamente resumidas, com questões extremamente específicas, eu acho que esse problema poderia ser muito bem resolvido, se esses PETs fossem melhor elaborados. Então, como ministra da Educação, por exemplo, eu iria exigir que os PETs fossem melhor elaborados, que a matéria viesse de modo mais didático, de modo mais específico, e que as questões cobradas ali no PET fossem de acordo com o conteúdo apresentado. Então, tipo, se eu tenho uma matéria extremamente resumida, eu não vou colocar uma questão que exige muito do aluno. Então, vamos encontrar um equilíbrio nesse sentido. Então, uma melhor formulação dos PETs. Isso eu irei exigir para a gente poder estar tá contemplando todos os alunos, tanto aqueles que têm acesso à internet para poder aprender, quanto aqueles que não têm e que tem que ir lá na escola buscar pelo PET.
É bacana, cara. Isso aí ia mudar só o patch, nem fazer mais nada não.
Não, claro que outras medidas deverão ser tomadas, mas eu acho que essa já seria muito importante, porque é algo que afeta o desenvolvimento intelectual do aluno. O aluno se depara com o PET, como eu disse, extremamente resumido, com questões extremamente específicas. Então, essa seria uma das medidas que me veio aqui agora na cabeça, que eu acho que já resolveria bastante o problema.
Luiz, Erlen, se vocês fossem ministros, secretário de educação, o que que vocês fariam diferente aí?
Eu acho que um primeiro ponto que eu iria tomar como ministro da Educação seria estabelecer uma rotina para os alunos, porque não vai adiantar nada mandar atividade se os alunos não tiverem como se concentrar e se dedicar para fazer essas atividades. Eu acho que o que faltou foi o próprio Estado exigir das escolas, dos professores, que fosse cobrado realmente uma rotina rígida para que os alunos conseguissem se focar nas atividades, pelo menos durante um prazo de 4 horas, como é na escola.
Na verdade, né, Luiz, as escolas particulares e algumas escolas assim, com mais recursos, por exemplo, Tiradentes, os alunos têm aula normal, só que é aula online, né? Então, tipo assim, eu tenho colegas meus que trabalham no Tiradentes dando aula. E eles falam que tem os 50 minutos de aula, mesma coisa, aplica prova online e isso traz uma rotina para o aluno, né? A rotina é super importante, né, cara? Não dá para ficar sem ela. Né? Mas aí o que, que você acha que o Estado podia fazer? Ele ia ter que dar computador, tablet? Como que você acha que ele ia ter que fazer com isso aí?
Parando para pensar nesse ponto, né, diante da realidade onde boa parte da população não tem nem acesso à internet, seria um problema. Mas eu acho que isso poderia vir mais orientado nos PETs, tipo, estabelecendo uns métodos de como se concentrar melhor, de como conseguir estabelecer uma rotina para estudar em casa.
É verdade. Erlen, se você fosse ministra, minha filha, o que, que você faria?
Eu concordo com o que eles falaram sobre deixar o PET mais, com mais informação, mais bem elaborado, mas eu gosto de focar também na parte que muita gente não tem o acesso. Eu não sei, talvez estabelecer parceria com algum grupo que tem computador, tipo, inclusive na escola tem os computadores, lan house, qualquer coisa, para o aluno que não tem o acesso às aulas, poder assistir, poder ter contato com algum professor. Porque o aluno que não tem acesso à internet, que mora em zona rural, em uma área mais precária, que tem uma situação financeira mais baixa, e se ele tem ali em mão só um PET, é complicado, porque o PET, como eles falaram, não tem tanta informação como tem uma aula presencial, ele é resumido. E para o aluno que tem aquilo ali em mão, fica complicado o aprendizado. Ainda mais quando ele não tem como falar com o colega, com o professor, pela ausência da internet. Então, eu tentaria focar também em poder ajudar esse tipo de gente.
Com certeza, né? Porque, na verdade, né, gente, assim, a educação é um instrumento de promoção da igualdade, né? Então, assim, nós hoje somos regidos na sociedade sobre um princípio que é o princípio da meritocracia, né? Então, as pessoas, elas conseguem desenvolver, né, o seu futuro conforme o seu merecimento, né? Conforme ele se dedica. Só que a meritocracia, ela parte do princípio de que todos tenham as mesmas condições, né? Então, assim, para a educação promover igualdade, ela tem que garantir para todos as mesmas condições. Então, assim, isso é um pouco assim, impossível, e na pandemia parece que ficou mais desigual ainda, né? Mais desigual ainda. Porque não trata simplesmente da pessoa ter um computador e internet. Trata dela ter um ambiente familiar que permita com que ela estuda, né? Então, por exemplo, eu tenho vários alunos que eu fico até com dó deles, né? Você vai dar aula e diz, Thiago, não tem como assistir aula não, tô olhando meus dois irmãos, né? Então, tipo assim, eles não têm nenhum tempo de sossego em casa. Então, são N fatores que acabam prejudicando esse aluno e a gente vê que a desigualdade, ela acaba se perpetuando, né? Porque as condições, elas são diferentes. Então, as pessoas vivem em realidades diferentes, né? Então, parece que, de certa forma, né, o Estado, ele privilegia algumas pessoas pelo fato de não fazer nada por aqueles que não têm nada, né? Então, assim, o Estado parece que ele fecha os olhos para essa desigualdade de condições e ele deixa as pessoas se virarem, né? Se virarem. Então, assim, quando a gente olha mais de cima, né, o Lohri que gosta muito desse assunto, quando a gente olha mais de cima, a gente percebe que existe uma certa perversão no Estado, né? Que é como se o Estado tivesse vendo alguém sem as condições necessárias e simplesmente deixasse, né? Parece que o Estado ele controla essas coisas, né?
É como eu sempre digo, Thiago, eu acredito na meritocracia, mas a meritocracia ela deve vir acompanhada de oportunidades. Eu acho que agora vale aquela resposta que eu ia dar aquela hora, né? Você tem realidades diferentes. Então você tem alunos que, por exemplo, como eu disse naquela hora, não tem um canto reservado para o estudo e outros que têm um canto reservado para estudos. Pessoas que não têm tempo suficiente para estarem se dedicando aos estudos para assistir a uma videoaula e outras que têm. Então você percebe o quão desigual é o sistema educacional aqui do Brasil. E nesse sentido também eu faço até uma crítica para o poder público, porque eu acredito que o nosso presidente, se for permitido aqui eu criticar, parece que
Fica à
ele não
vontade.
faz.
Fica à
Eu
vontade.
acredito que ele não está dando a importância que a pandemia merece. Você vê, por exemplo, negligência com relação ao auxílio emergencial, né? Os deputados lá na Câmara não estão discutindo sobre esse assunto da forma como deveria. Então, você vê uma certa negligência por parte do Estado. Então, nesse sentido, quando o Estado deveria ser mais presente para de fato combater a pandemia, ele não está presente.
O que que vocês acham disso aí, gente? O Estado brasileiro está sendo negligente? Fala aí, Luiz, Ellen. Um ponto interessante, né?
Eu acho que tá. Eu acho que tá sendo bastante negligente, já que é permitido criticar
Nossa,
políticos.
com certeza.
O presidente, ele não se mostrou muita importância para a pandemia, para o número de mortos que está crescendo. Então, quem dirá para a educação?
Educação nunca foi prioridade, né, Ellen?
Não mesmo. Como eu já vi você mesmo falando, Thiago, em aulas. A filosofia, a sociologia, por exemplo, ela só tem uma vez na semana, porque eu já vi você falar que o Estado não está se importando que os alunos aprendam esse tipo de coisa. O Estado não quer que o aluno seja crítico, ele quer que os alunos sejam cegos para esse tipo de coisa. É tipo, o Estado tem seus podres, mas os alunos não podem saber, é tipo isso.
Não é, cara, é tipo assim, o investimento, né? O investimento em educação é muito raso. Quando a gente, por exemplo, a gente está vivendo num país como o Brasil, que negligencia a pandemia e acredita em coisas que não são científicas, parece que é uma prova que a gente não investe em educação aqui, né? Porque se a gente investisse, todo mundo saberia da potencialidade do vírus, né? Do quanto que ele é perigoso. Talvez você não seja grupo de risco, você é novo. Só que você tem contato com as pessoas, tem contato com seu avô, com a sua avó, com pessoas idosas, pessoas que estão, pessoas que possuem doenças crônicas. Então, assim, a gente percebe que o país ele não é um país que valoriza a educação como um todo, né? E assim, falando, pessoal, um pouco como professor. E aí, eu estou fazendo pergunta para vocês na realidade de alunos, né? Se vocês tiverem alguma pergunta para a realidade professor, pode ficar à vontade. Mas assim, falando como professor, eu achei esse ensino remoto, ele deixou a gente assim, como que eu vou falar? Ele deixou a gente assim muito deslocado do lugar de professor. Porque o que que um professor faz? Ele prepara a aula. Ele ministra a aula, né? Ele avalia o aluno, né? E com o ensino remoto, né, com o sistema que a gente adotou aqui em Minas Gerais, o professor, ele virou secretário, né? Por que que ele virou secretário? Qual que é o trabalho de um professor hoje, gente? Ou no ensino remoto, organizar a atividade que os alunos mandam. Só. Faz mais nada, né? Ah, Thiago, mas você dá aula. Eu dou aula, mas eu não sou obrigado. Se eu quisesse ficar só recebendo atividades de vocês, né, e sinalizando o que vocês fizeram, eu poderia, né? Porque o PET, ele é o Plano de Estudos Tutorados, né? Então o PET ele já vem com o conteúdo pronto, que foi o conteúdo que vocês criticaram aí, né? Que às vezes ele é resumido, ele é incompleto. E o trabalho do professor, né, da sua escola pública, é simplesmente fazer a tutoria, né? O que que é fazer a tutoria? Te dar condições para que você faça as atividades, né? O professor ele não é obrigado a dar aula, ele não é, né? Ele é obrigado a te atender, a fazer a tutoria, que é diferente de ser professor. Então, assim, isso mudou muito a dinâmica das escolas, né? Mudou muito, né? O trabalho dos professores agora é preencher planilha, é arrumar que a Erlen fez atividade de português e não fez de história, né? É a única coisa que ele faz. E é chato, gente. É um saco. É muito cansativo. Deus me livre, tô grilado.
Tiago, e é até bom a gente fazer uma relação entre esse assunto, a negligência do governo, com a necropolítica. Eu posso fazer essa relação agora?
Pode, fica à vontade.
Então, para quem vai ouvir o nosso podcast depois e não sabe o que é necropolítica, a necropolítica é quando o Estado, o poder público, decide como as pessoas vão viver e como as pessoas vão morrer. Então, como que isso se dá na prática, principalmente aqui no Brasil? Às vezes, o poder público, ele é negligente quando ele não atende as populações mais vulneráveis, não presta, não promove saneamento básico em áreas mais vulneráveis, não promove educação de qualidade. Então, se a gente fazer essa relação entre necropolítica e o ensino à distância, é uma relação perfeita, porque se a gente tem um poder público que é negligente com a educação aqui no Brasil, quem então são os mais, prejudicados com o ensino à distância? São aqueles alunos, principalmente da rede pública, que não têm acesso a uma educação de qualidade. Então, nesse sentido, a gente pode muito bem relacionar, a realidade dos alunos mais vulneráveis com a necropolítica, no sentido de que o poder público ele acaba sendo falho quando não proporciona uma educação de qualidade. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente vê que pessoas que fazem parte de uma classe alta tem melhores condições de estudar do que aquele aluno que depende de um ensino público e que é que é socialmente e economicamente vulnerável.
Nossa, Lorri, você falou na perspectiva de educação, né? Mas assim, se a gente pegar a necropolítica no que diz respeito à saúde, ao que diz respeito à renda, a pandemia, gente, ferrou com a vida de muita gente, né? A pandemia ferrou com a vida de muita gente mesmo, né? Por exemplo, aí, ó, o rapaz, ele é dono de um bar, de uma lanchonete. Os primeiros meses de pandemia ficou tudo proibido, véio. Só delivery, né? Quem é dono de lanchonete, de bar, sabe que as pessoas vão para lá nem tanto para comer, elas vão lá para se socializar, né? Então, assim, nossa, a pandemia ferrou muito. Então, assim, de certa forma, o Estado, quando ele intervém, ele deixa uns viver e deixa outros morrer, né? Ele deixa. Então, assim, nossa, uma situação muito triste mesmo. E quando a gente pega esse termo aí que você usou, né, o Lorri, o necropolítica, a gente vê que o Estado, por mais que ele se diga moderno hoje em dia, né, democrático, republicano, né, ele tem algumas práticas indiretas que se assemelham ao período da Idade Média, né, das monarquias, onde os reis escolhiam quem vivia e quem morria, né? Hoje o Estado, de certa forma, ele faz a mesma coisa, né? Ele faz a mesma coisa, né? Lá na escola, gente, a gente consegue ver direitinho os alunos que vão conseguir cumprir a educação básica e os alunos que não vão conseguir, porque a gente vê a estrutura familiar, né? A gente vê as condições do aluno, né? E quem dera se na escola tivesse, por exemplo, um assistente social, né? O que que esse assistente social ia ver? Ó, aquele aluno, ele não tá tendo as condições básicas lá na casa dele. Aí a assistência social ia lá e interferia, né? Mas aí, o que que a gente faz hoje? A gente simplesmente fecha os olhos para isso, né? A gente fecha os olhos para isso. Então, assim, é uma política de necropolítica, né? De necropolítica mesmo. Eu gosto muito quando fala desse termo aí, né? Porque a gente não. A gente, de certa forma, né? Quem tem condições de vida aí, a gente acaba se fechando, né? O povo hoje é muito individualista, né? O povo só quer olhar para si mesmo, não tá nem aí pro resto, né? Por isso que a gente tem essa sociedade perversa, né? Muito perversa mesmo, né? E com relação, pessoal, à volta dos estudos aí, vocês acham que 2021 aí vai rolar aula presencial? O que você está pensando aí?
Tiago, eu posso só fazer um comentário?
Pode, fica à vontade, Luiz.
Voltando naquela questão sobre a valorização da educação pelo Estado, eu acho engraçado como o governo reclama que o país não tem saúde de qualidade, que o país não tem infraestrutura de qualidade, que o país não tem uma economia suficiente, sendo que a base de tudo isso é a educação. Se fossem feitos os investimentos na área da educação, o governo resolveria praticamente todos os problemas. Mas é como a Erlen falou, o governo prefere continuar no poder, lucrando sobre o povo e não investir nada na educação, deixar o povo burro. E
É.
depois reclama dos problemas.
Verdade. Verdade mesmo, cara. Principalmente salário de professor, viu? Baixíssimo. Se o salário é baixo, atrai pouca gente, né? Então a gente poderia ter professores aí muito melhores, né? Mas assim, o salário não atrai, né? O pessoal vai pro outro lado, fazer outra coisa, né? Ô Erlen, você aí, né, que é a minha futura pupila, que vai fazer licenciatura em Ciências Sociais, você acha que tem aula presencial ano que vem ou não?
Olha, assim como acho que todo brasileiro, eu tô esperando é a vacina, né? Com fé aí na vacina. Mas sobre a questão de achar que vai ter aula, eu acho que ainda é arriscado. Porque como já foi provado várias vezes, quando o povo dá meio que uma relaxada ali no distanciamento social, os casos vão subindo. E eu acho que para falar que o coronavírus está erradicado, ainda falta muito. Então, eu não sei dizer, não sei se ano que vem é seguro voltar às aulas, não sei,
Ô
é a minha
Erlen, mas
opinião.
os bar tá tudo cheio aí, ó, as lanchonetes, até boate tá aberto. Por que que não pode voltar às aulas?
É, mas os casos estão aumentando, né?
Não, tá tendo um aumento mesmo, né? Mas assim, o que me deixa mais triste é porque tudo já voltou, só a escola que não.
É, isso realmente é revoltante.
É revoltante? Pensa um pai que não tem com quem deixar o filho. E aí o filho ele tem que mandar para casa da tia porque não pode ficar sozinho em casa. Pensa, cara. E pensa esse menino, ou menino de 5, 6 anos, que tá no auge do desenvolvimento, ficar sem estimulação nenhuma. Isso é péssimo pra criança, gente. Péssimo peso, né?
Realmente. E nesse ponto que você falou disso, de mandar a criança, tipo, para casa de uma tia, para uma babá, para uma avó. Isso não é um distanciamento social. Isso você pode estar usando a criança como ponte para transmitir o vírus,
Pra
o que
transmitir,
é um
né?
risco.
Pra levar.
Exatamente.
O Lohri, 2021 tem aula presencial ou não?
Então, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma crítica a uma hipocrisia que é notório, né? Então, a gente vê, como vocês bem disse, bares abertos, restaurantes abertos, e quando você vai analisar se tem um distanciamento social entre as pessoas, se as pessoas estão usando máscara, fazendo o devido cuidado, não há. E quando surge a possibilidade de reabrir as escolas, claro, com todo o distanciamento, com todo o cuidado necessário por causa da pandemia, essa decisão, essa ideia, ela é refutada. Então, a ideia de você reabrir as escolas com toda a proteção necessária, ela é refutada. Mas quando se trata de abrir bares, restaurantes, a desculpa é: a economia não pode morrer. Então, é uma grande hipocrisia, uma grande injustiça contra os alunos. E aí, respondendo a sua pergunta, pessoalmente, eu não acredito que o ano que vem possa reabrir as escolas. Talvez no meio do ano, não sei, mas eu acredito que não, principalmente por causa da possível segunda onda. E essa questão da vacina, que até agora não chegou a nenhum consenso.
Verdade, né? Mas assim, o Lohri, eu acho que você tá muito, você tá com muita fé no Bolsonaro.
Como assim? Que sentido?
Eu acho que você está acreditando muito que ele vai respeitar esses protocolos todos aí.
Não, de fato ele não respeita. O pior de tudo é que você tem um presidente que não respeita os protocolos. Deveria respeitar, mas não respeita. O pior de tudo é isso.
Eu acho que ele vai mandar começar tudo, viu?
Afinal de contas, se eu não tiver errado, ele falou que é um país de maricas.
É verdade. Mas assim, a pandemia, pessoal, ninguém sabe, né, como que ela vai vir, a segunda onda, né? A vacinação está começando, né? O Bolsonaro não tem nenhum plano aí, né, de vacinação, mas alguns estados estão se organizando, né? Como o próprio governador de São Paulo já deu uma entrevista falando, né, que está adquirindo a vacina, está adquirindo as seringas. Então assim, os governadores, eles não confiam muito no Bolsonaro, né? Mas a perspectiva é que para o segundo trimestre, né, o segundo trimestre de 2021, a gente vai ter vacina, né? E com certeza aqueles que devem ir para a escola, eles devem ser uns primeiros que vão ser vacinados, viu? Com certeza. Então eu acho que é uma realidade viável, principalmente vocês aí, ó. Eu não sei se vocês desejam ir para federal ou para universidade particular, mas vocês vão ser um dos primeiros aí que vão voltar, tá? Porque o ensino superior faz muita falta para a sociedade, né? Faz muita falta mesmo, né? Ô, pessoal, a gente vai tentar manter os 60 minutos, né, do nosso podcast. A gente já chegou aqui em 47 minutos de gravação. 47. Ah, não, estamos aqui com um pouco mais de 40 minutos. E eu queria fazer umas perguntas assim, um pouco mais provocativas para vocês, né? Afinal, o nosso podcast é sobre provocações, né? Provocações. E aí vocês vão responder da maneira como vocês acharem melhor, tá? E aí vocês ficam à vontade. Gente, a quarentena deixou o povo, o fato do pessoal ficar isolado, né, em casa, um pouco paranoico, com medo de ser contaminado o tempo todo, né? Vocês acham que a quarentena, ela só afetou, né, a nossa saúde mental, ou a quarentena, ela nos ensinou algo? Eu queria que vocês falassem aí dos efeitos da quarentena.
Eu diria que eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a ter medo do futuro que eu escolhi a seguir.
Como assim, dona Ellen?
Eu vou te explicar. Você mesmo falou que professores não estão sendo muito valorizados. Nunca foram e agora na pandemia, então ainda mais, né?
E aí, você tá com medo de fazer licenciatura e entrar nessa fria?
É, porque os professores tiveram que se adaptar muito para esse período de pandemia. Antes ele preparava uma aula, ia para a escola, dava aula, voltava para casa, corrigia a prova, tinha que preparar a aula do dia seguinte. E eu acho que para os professores ficou mais complicado na aula online. Você falou, não é obrigado a dar aula. Mas para aquele professor que se interessa, que está preocupado com o futuro do aluno, é claro que ele vai querer ir atrás disso. E eu, como uma pessoa que pretende fazer filosofia, se eu optar por seguir a carreira de professora, eu não sei se eu saberia lidar, se eu teria esse preparo para lidar com uma coisa dessas. O professor, ele não é valorizado, ainda mais em pandemia. Eu já ouvi até gente comentar que na pandemia ficou mais fácil para o professor, que agora ele não corrige prova, que agora ele só recebe atividade. Quem fala isso, eu acho que não tem consciência do que é ser um professor em um país como o Brasil. E eu tenho medo de.
Ô Erlen, mas você vai me ouvir com bastante atenção. Tem professor que está preocupado com os alunos, igual você falou. O professor prepara uma aula, o professor corre atrás daquele aluno que sumiu, né? Tem professores e professores. E tem outros professores, por exemplo, que em plena quarta-feira está viajando, está com a família para o clube, entendeu? Então, assim, tem professores e professores, assim como cada profissão tem aqueles que levam a sério e aqueles que são picaretes. Agora, assim, o mais triste disso tudo, e aqui você presta atenção, é que tanto o dedicado quanto o mala, o professor mala, né, que só enrola, eles ganham mais ou menos o mesmo tanto. Então, ao decorrer do tempo, você vai pensando o seguinte: eu não vou me esforçar não, porque aquele cara não faz nada e ganha o mesmo tanto que eu. Entendeu?
É, entendi.
É mais ou menos isso que acontece, sabe? É bem broxante mesmo, né? Bem difícil, né? E você, meu querido Luiz? O Luiz falou que tem que sair agora às 7, né? Você acha que a quarentena te deixou mais doido ou te deixou mais sadio, Luiz?
Olha, por um lado, a quarentena me fez perceber a falta que faz ter uma aula presencial, ter um contato com as pessoas, ter a liberdade de poder sair de casa e me divertir com os amigos. Mas, por outro lado, eu admito que a pandemia também me deixou, como a Arlene disse, um pouco preocupado com o futuro. Porque o tanto de gente que está saindo falando que não acredita em vacina, que não acredita na ciência, que segue a mesma linha de ignorância do senhor digníssimo presidente, todas essas pessoas me deixam um pouco preocupado com o futuro.
É, cara, preocupante, viu? Lohri, você tá mais doido ou você tá mais sã? O que você tá achando aí?
Então, falando sobre os efeitos da quarentena, eu queria citar um negativo e outro positivo. O negativo é com relação à sociabilidade. Então, eu acredito que afetou bastante a minha sociabilidade, porque, como eu te disse, eu tinha um hábito de sair de casa, né? De ir à escola, ter contato com alunos, com professores. Então, agora, a partir de agora, eu fico em casa toda semana e só, às vezes, aos fins de semana que eu saio. Então, a sociabilidade dos alunos foi muito afetada, não só dos adolescentes, né, que tiveram que abrir mão de ter um contato com os amigos, mas também das crianças, né, as crianças, elas dependem dessa sociabilidade, tá frequentando a escola, de fazer os amiguinhos, então, um aspecto negativo é a sociabilidade, particularmente eu senti isso. E um outro aspecto positivo, é até baseado no que o professor Leandro Carnot falou, é que essa pandemia, ela serve também como uma forma de resiliência, de preparar as pessoas para lidarem com situações difíceis, porque é isso que o mercado de trabalho vai exigir também da pessoa, não só o conhecimento, aquilo que ela vai adquirir em uma faculdade, num curso superior, mas também a capacidade de lidar com situações difíceis, de agir sob pressão. Então, esse é um efeito positivo, você está exercitando a sua resiliência.
Nossa, Lohri, você foi completa agora, hein? Tanto os prós quanto os contras, né? E eu acho, cara, para os alunos, né? A gente está falando aqui sobre realidade dos estudantes e tal. Eu acho que o aluno, ele nunca teve que se deparar com uma situação dessa. No sentido de que, na escola, o professor está o tempo todo te cobrando. Presencial. Não fez o dever, não. Vai fazer recuperação e tal. Agora, no ensino remoto, o aluno que tem que se organizar, né? É o aluno que tem que se virar, porque é ele que tem que passar de ano, né? É ele que tem que se preparar para o Enem. E aí, nesse ponto, eu acho que foi muita resiliência, né, o Lohri? Porque, querendo ou não, você teve que aprender a lidar com as dificuldades, né? Você teve que se virar, né? O famoso dar os seus pulos.
A saber ter disciplina também.
Pois é, cara. Quem dera se todos os alunos tivessem a mesma organização, a escola, né? No sentido assim, hoje eu tenho essas aulas, então eu vou me preparar sozinho, eu não vou esperar o professor me cobrar, né? Então, assim, eu tava até conversando com um colega meu, professor, ele falou assim: Thiago, essa pandemia ensinou os nossos alunos bons de serviço a procurar coisa por conta própria, né? E aí, por exemplo, a gente sabe, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, mas o melhor modelo de educação que os alunos mais aprendem é aquele modelo que o aluno vai atrás da resposta, né? Por exemplo, no Unipam tem dois cursos que são baseados na metodologia de PBL, né? PBL é aprendizagem baseada em problemas, né? Então, por exemplo, se você for fazer medicina ou for fazer odontologia no Unipam hoje, né, você não vai ter aula com o professor. Essas aulonas, sabe? Você vai ter tutoria, né? Vai ter uma tutoria por semana que os professores vão lançar, né, o professor tutor, ele vai lançar um problema e você passa a semana inteira estudando para resolver aquele problema, né? E aí tem prova, mas a maioria dos pontos é baseado em apresentação, né? Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, hoje é dia de tutoria. Eu me reúno com vocês, eu mostro um problema, eu mostro os materiais que vocês têm que pesquisar e vocês pesquisam segunda, quarta, segunda, terça, quarta e na quinta vocês apresentam. E aí o professor dá ponto baseado na sua apresentação, no quanto você pesquisou o material correto, você trouxe a resposta para a questão. Então, assim, cara, se você estudasse numa escola que todas as atividades você tivesse que ir atrás dela, não pegasse pronto do professor, seria bem diferente, né, cara? Bem diferente mesmo. Porque hoje na escola é assim, você assiste uma aula, você come, 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 enche a sua cabeça de matéria e chega na prova, você vomita. Você simplesmente vomita, né? Você não aprende, você decora e vomita lá na prova, né? Agora, se tivesse um sistema que você pesquisasse sozinho, que você pudesse ter autonomia, nossa, cara, você iria aprender muito mais, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe um pouquinho disso, né? Vocês concordam comigo?
Tiago, eu lembro inclusive que na nossa primeira aula eu comentei isso com o senhor. Uma coisa que eu gostaria de ver mais na escola é ela proporcionar ao aluno a capacidade dele mesmo conseguir aprender. E isso é uma coisa que foi positiva, olhando do contexto da pandemia. O aluno, ele realmente, como a Lori disse, ele tem uma maior capacidade para aprender por ele mesmo, ter vontade de aprender e se estimular ele a se desenvolver cada vez mais.
Verdade, viu, Luiz? Lohi, Erlen.
É, concordo com você, com tudo que você diz, Thiago, e eu acho que também deve ter um equilíbrio nessa questão. Então, na medida em que o aluno deve valorizar o trabalho do professor, o trabalho do professor deve ser valorizado e o professor tem que ser alguém presente na vida do aluno, porque às vezes eu presencio situações em que os professores, eles são negligentes até demais. É, às vezes esse discurso de que o aluno tem que aprender por conta própria, ele é levado ao extremo. A minha crítica é o fato de ser levado ao extremo e o professor acabar sendo negligente. Então, na medida em que o professor ele tem que ser valorizado e o aluno também tem que saber aprender com o professor, é claro, deve ser criado no aluno a capacidade também de ele se esforçar, de ele ter a responsabilidade de saber que, por exemplo, amanhã tem um dever, eu vou fazer o dever. Amanhã tem uma prova, eu vou estudar da devida maneira. Então, deve haver um equilíbrio.
Erlinha, minha filósofa, você
Então,
aprendeu a aprender?
eu creio que todo mundo que se interessou e atrás, como a gente está falando, o aluno tem que ir por ele mesmo numa situação como essa. Eu acho que todo mundo que fez isso, que buscou aprender, que se dedicou, aprendeu um pouco. E eu concordo com a Lohri que tem que haver esse equilíbrio. Porque se o aluno, ele, tanto o aluno quanto o professor, se ele é tão sobrecarregado com atividade, com PET, com prova, saber que tem vestibular chegando, o Enem chegando, eu acho que se não houver um equilíbrio, isso vai afetar até a saúde mental do aluno. E
Com
pressão,
certeza.
sobrecarregado, isso não ajuda. Você não consegue, tipo, chegar no Enem com pressão, cabeça cheia, e fazer uma prova bem feita, se concentrar. Acho que a saúde mental, ela tem que ser muito valorizada em um tempo de pandemia como esse, principalmente para quem é estudante e professor.
O Erlen, eu achei muito interessante o que você disse, porque essa pressão, né? Estudar para fazer o vestibular, estudar para fazer o Enem, estudar para tirar nota na prova. Né? Parece que você fica obrigado e a coisa não faz um sentido, né? Porque assim, na filosofia, a gente não se interessa muito sobre o que é a coisa, mas para que a coisa, né? Então, de tudo que você aprende e que você se prepara para o vestibular, a gente podia se perguntar, né? Para que você está aprendendo? Qual é a utilidade prática disso? E aí você fala, ah, eu tô aprendendo isso aqui em matemática, Bhaskara, e nunca vou usar isso. Mentira, mentira. Tem várias situações em que você vê a utilidade que você está estudando. Só que a gente tem um modelo de escola que você estuda para passar, só, né? Você não estuda para aprender. Então, assim, tem que lidar com isso, né? Tem que lidar com isso. Ou eu queria aproveitar o tempo aqui, o Luiz falou que tem que sair às 19. Eu queria que vocês deixassem, né, uma fala, né? Ô Luiz, aproveitar aí que você está no seu tempo de sair, eu queria só que você falasse aí o que que você pensa dessa questão assim da educação na pandemia, e queria que você desse uma sugestão aí para nós aí para a gente fazer o nosso próximo podcast semana que vem, quem sabe, né? A gente fala sobre um tema inusitado aí. Dê sua contribuição final aí, Luiz, fique à vontade.
O senhor pode repetir a pergunta?
Eu queria saber o que você acha, assim, que a importância da educação, né? Porque a gente está falando sobre essa questão. E o que você pensa aí que seria legal a gente falar aí no nosso próximo podcast? As perguntas bem inusitadas que eu faço, né, cara?
Sobre educação, é que nem eu falei, eu sugiro que desde cedo o aluno seja incentivado a ter uma rotina de estudo, a se organizar o seu tempo, porque para frente isso faz toda a diferença, não só no sentido de uma faculdade, como no sentido também de realmente melhorar a situação das coisas. E sobre um tema, não sei.
Show de bola. Ô Lohri, o que que você queria ter falado aqui no podcast e não deu para você falar até agora?
Olha, eu acredito que eu já falei tudo que tinha para falar. O que eu mais gostaria de ter falado era sobre a questão da necropolítica, e eu deixei bem claro, né? Isso até serve para as pessoas que ouvirem nosso podcast refletirem sobre a desigualdade da educação no nosso país.
Sugestão para a semana que vem, algum?
A gente pode falar da vacinação?
Interessante. Vamos ver, né, cara? Parece que a vacina, Lori, ela vem com um chip. Aí o chip fica dentro do seu corpo. Coisa aí de paranoico. Ô, Erlen, o que que você queria ter falado e não deu para você falar?
Bom, uma sugestão é para os professores, como a gente falou aqui sobre negligência por parte do professor, e como você falou daqueles que estão tá viajando em uma quarta-feira, eu diria que foca mais nos alunos, não que esteja faltando isso, mas eu estou falando isso para aqueles que estão, de certa forma, negligenciando. Pensa nos alunos, pensa que aquele seu aluno um dia pode estar no seu lugar fazendo o que você está fazendo. Assim como eu, que pretendo um dia, talvez, ser professora. Sobre os alunos, não desiste, não fica na cabeça só vou passar para concluir o ano. Pensa no futuro, pensa no amanhã, se organiza, faz uma rotina de estudo e não desiste, porque não está fácil para ninguém. E sobre o governo, eu sei que minha voz perante o governo aqui agora não significa nada, mas eu diria que para de focar mais em coisas fúteis, como qualquer coisa que seja menos importante do que a importância que a educação tem. Porque a educação é a base de tudo, é a base da economia, base da saúde, base do emprego. Então, se não houver investimento e dedicação na educação, vai faltar para as outras coisas. E a minha sugestão para o próximo podcast é o que eu falei anteriormente. Eu acho que poderia ser saúde mental durante a pandemia, não só para os
Show.
alunos, mas para todo mundo, para quem está desempregado, para quem é professor, para quem é aluno, para quem é pai de família. A saúde mental é uma coisa que não é só para aluno, abrange seres humanos como um todo. Então, eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso.
Muito bom, minha filha. Você deu uma ideia top, viu? Eu acho que eu vou chamar até um psicólogo para falar com a gente aqui. Não, vai ser eu, lógico, né? Lorri, fala, minha filha. Lorri, tá que tem algo para falar, gente.
Na verdade, eu tinha me esquecido, mas ontem eu ouvi o filósofo Mário Sérgio Cortella falando sobre a educação. E, claro, a escola tem um papel importantíssimo na educação. Eu acho que a sociedade não sobrevive sem a escola, mas a educação também ela pode ir além dos limites da escola. Então, o aluno ele pode aprender para além da escola, não necessitar necessariamente da escola. E a educação também, eu acho que é um processo de formação de caráter, de formação de um espírito crítico, a gente saber olhar a realidade e refletir de uma forma crítica. E aí, para encerrar, eu gostaria de ler uma frase do Paulo Freire, em que ele diz o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda.
Show de bola, Lohri. Eu acho que não tinha forma melhor da gente encerrar o nosso podcast, né, gente? Completando exatos 60 minutos do nosso primeiro podcast, né? Esse projeto aqui, que é um projeto baseado, como a Erlen disse, né? Baseado em sonhos, né? Todo mundo tem um sonho de um dia ver uma realidade diferente, né? E a gente está lutando por isso. Tomara, viu, Erlen? Você falou que a sua fala aí é pequena perante o presidente, mas quem sabe o presidente assiste ou ouve o seu podcast, né? Quem sabe? A gente não sabe, né? As coisas explodem aí na internet e ninguém sabe explicar por quê. Pessoal, a última coisa que eu queria falar, e não deu para falar, é que vocês são maravilhosos, tá? Se vocês três... um dia ficarem sem lugar para morar, eu adoto todos os três, tá?
Eu adoto vocês.
Pode apostar que a gente é assim, Thiago, porque o senhor é um ótimo exemplo.
Pois é, cara, eu sou exemplo para essas coisas de escola, né? Eu sou exemplo para outras coisas, não. Minha alimentação é errada, mas enfim. Tô brincando. Muito obrigado, viu, Luiz, pelo seu carinho. E semana que vem a gente tá de volta e vamos conversando aí no nosso grupo do Zap, né? Fiquem à vontade para conversar, dar sugestão, publicar coisas, compartilhar figurinhas. Eu adoro as figurinhas do WhatsApp, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Um abração para vocês, com Deus. Tchauzinho.
Obrigada, Thiago.
Muito obrigado, Thiago. Valeu.
Valeu.
Obrigada.